ventanias que acabaram causando esse acidente que vitimou o jogador, o ex-jogador do Botafogo, aos 41 anos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Tem o time do Fluminense na jogada agora no campo de ataque. Chega limpando o primeiro marcador. Cano pedia, bola tocada pelo lado direito. Aparece Samuel Xavier. Na movimentação vem ao ataque o time do Flu. Ele traz o lance ainda pela meia. Voltou no pé esquerdo. Preferiu agora de pé direito tocar para o Igor Rabelo de primeira. Achando o posicionamento dentro do círculo central. É com o Nonato. Aparece também agora o jogador que é o Ignacio. Volta com o Savarino. Lançamento para Samuel Xavier. Na ponta direita, cruzamento. A bola bate na zaga do Bahia. Sai em escanteio para o Flu cobrar. Thalita Giltz.
Uma jogada ali pelo lado direito. Samuel Xavier tenta o cruzamento, mas a defesa corta. Escanteio pela direita para os 12.351 torcedores presentes aqui no Maracanã, que ainda estão buscando a primeira vitória depois da Copa do Mundo para o Flusão, o Gão.
É isso, Savarino prepara para a cobrança do escanteio. É a chance do Fluminense abrir o placar, a chance do Flu fazer o primeiro gol aqui no Maracanã. Savarino, o venezuelano, já tem ali a presença do compatriota dele, também venezuelano. É o Soteldo, tudo pela ponta direita, busca jogada agora com o Soteldo. Recebeu o curto, levou para o pé esquerdo, cruzamento lá na segunda trave, para ninguém. A bola saiu da grande área, vai se perdendo pela linha de lado. Chega o Ignacio, ele evita na primeira, conseguiu uma jogada pela finta, vem na ponta direita, protege, chama falta, leva na ponta esquerda, cruzamento, chega tirando a zaga do Bahia. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
39 quase, o Everton Ribeiro perdeu uma chance preciosa, hein, Thalita?
E não costuma perder, né? Conseguiu ali, tentou ali o domínio, não consegue o domínio de primeira e na sequência vai tentar dar o passe para o companheiro e também acaba errando. Já é o segundo passe errado que o Everton Ribeiro dá em sequência.
Zebra, né, Michele? Porque justamente a qualidade do passe, independentemente da condição física, né, do Everton Ribeiro, que já é um jogador veterano, essa nunca falhava, né?
É, já falhou pela segunda vez. Dois passes relativamente simples que ele não conseguiu dar ali, que levariam o Bahia a um lance de boa chegada, né, de bom ataque.
Canobi, o cruzamento, o Cano bateu de primeira, Ronaldo foi lá para defender, um lance que pareceu muito com o da final da Libertadores de 2023, aquele cruzamento do Arias pro Cano chegar batendo, só que foi no gol aqui à esquerda, né, Thalita?
É, e naquele lance o Cano tirou bastante, mandou lá no quentinho mesmo do goleiro, dessa vez ele não mandou tão assim no canto e o Ronaldo conseguiu fazer a defesa tranquila.
É isso, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Está na torcida pelas melhores ofertas. No Mundial você encontra um precinho show de bola.
E eu confirmo a hora certa, 11:18. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. 40, passados 40 no segundo tempo, 5 para o fim da partida e no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro, é a 21ª rodada da competição, aqui no Maracanã, confere aí.
Fluminense, Bahia.
Tá 0-0.
Central.
Amanhã tem mais playoffs da Copa Sul-Americana na Arena do Grêmio. Às 7 horas da noite tem Grêmio e Bolívar. Na partida de ida, o Bolívar venceu por 3-2.
O time do Bahia buscando o lançamento, a bola errada acaba sobrando com o Ignacio, chega tirando tudo na zaga, ele acabou descolando o lançamento para o Canóbio. O time do Fluminense não desiste, quase 41 minutos passados neste segundo tempo, passe na paralela agora Samuel Xavier tocando na ponta direita com o Canóbio, limpa o primeiro marcador, traz para o pé esquerdo, consegue novo drible, protegeu, voltou, parou, prendeu ainda com a zaga do Bahia, segurando tudo, Hércules na meia direita, tem a bola dominada, é o time do Fluminense, todo no campo de ataque, é o time do Bahia, todo no campo de defesa, lançamento agora aparece o Savarino. Na bola escorada pelo lado esquerdo, aparece também o Renê devolvendo, ainda com o time do Flu. Nonato faz a limpada na primeira, devolve novamente, ainda pela canhota, campo de ataque pela meia, Renê recebeu na devolução, na paralela, cruzamento era pro Cano, chegou tirando a zaga do time do Bahia, 41,5, Michele Silva, o jogo tá aberto, hein, Michele?
Tá aberto, e tá muito desenhado para os contra-ataques do Bahia, que se fecha mais do que tudo nesses instantes finais, e para um Fluminense que leva essa bola direitinho até o ataque, mas é impressionante, já não tá mais acertando esse último passe, e a finalização que o Fluminense estava errando antes, agora não tá nem chegando nessa fase, né? Tá errando um passe antes, o Bahia tá só esperando uma escapada para poder aproveitar os contra-ataques, e acho que agora vai vir aquela mudança que eu mencionei há uns 20, 25 minutos, essa possibilidade da saída do Alejo Vélez.
E é isso, né, Thalita?
É isso, o Alejo Vélez com a 9 sai para a entrada do 12, William José.
É, o William José vai entrar ali para a vaga do Alejo Vélez. Eu já mencionei, já estava falando sobre isso antes, né? O Alejo Vélez já estava sinais muito claros de cansaço. É um bom jogador, né? Contratação dessa janela de transferências. E o William José chega para fazer esse pivô, fazer essa parede, ajudar a levar o time ao ataque, mas também finalizar principalmente os lances de cabeça. Vale lembrar, Igor Rabelo está na zaga do Fluminense e não joga já tem um tempinho.
Bahia no ataque pela ponta direita, buscando jogada agora na tentativa da pedalada atrás para o pé esquerdo. Passe não saiu, voltou no desarme. René tirando pelo Flu. A informação do gol central da bola. Gol de quem, Bruno?
No Barradão, gol do Palmeiras. De falta, Sosa, Ramon Sosa. Palmeiras 4, Vitória 0. O Verdão tem dois jogadores a mais em campo.
É isso, Canábio, bom lançamento na grande área, Ronaldo saiu antes do Savarino, jogada foi boa, a intenção foi boa, mas o lançamento do Canábio foi forte, hein, Thalita?
É, e foi muito mais ali pro Ronaldo, a bola foi muito mais pro goleiro do que ali pro Savarino, que ainda tava tentando chegar na grande área, Hugão.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Michele Silva, 43, segundo tempo.
É, agora há pouco uma grande oportunidade, o Soteldo ali passou a bola nas costas do Canóbio, né? Depois o Canóbio também não conseguiu dar sequência. O Fluminense tinha um bom contra-ataque, né? 4 jogadores do Fluminense contra 3 do Bahia. E mais uma vez não aproveitou, por isso está esse 0-0 no placar. Pelas chances não aproveitadas pelo Fluminense.
Pela direita, tentativa agora do Canóbio, protegeu, voltou, parou, prendeu, girou, devolução na ponta, agora com Samuel Xavier, no pé esquerdo, cruzamento, chega tirando o Marcos Vitor na zaga do time do Bahia, quase 45 minutos deste segundo tempo, o jogo está indo para o final, o Fluminense está tropeçando mais uma vez em casa, em 3 jogos, 3 empates até o momento, o Fluminense empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o Grêmio, por enquanto 0-0, mas o Flu vem para o ataque, agora pela ponta direita, vem o Canóbio, cruzamento, a bola bate na zaga do Bahia, sai pela linha de fundo, escanteio para o Flu, vai ser cobrado pela direita, fala Thalita Giudice.
O Savarino já está chegando ali para a cobrança e a torcida presente aqui no setor sul, puxa o time para buscar os 3 pontinhos nessa reta final aqui no Maraca, o Gão.
Vai cobrar o escanteio, é o time do Fluminense com o Savarino, pronto para levantar essa bola na grande área, será que sai o primeiro gol? 45 minutos quase neste segundo tempo, o árbitro autoriza o levantamento, ele subiu de cabeça, Igor Rabelo, a bola vai para fora, ele subiu sozinho, hein, Tata?
Conseguiu ir lá no terceiro andar, conseguiu testar, mas a bola passou por cima do gol do Ronaldo, sem grandes riscos, o gol.
45 minutos, chegamos neste segundo tempo, vamos a 49, é isso, Thalita?
Isso, 4 minutinhos.
O Rogério Ceni tá ali, ó, uma fera, hein, Michele? É pra ficar mesmo? Tem algum motivo pro Rogério Ceni tá assim ou não?
É, o time dele não conseguiu atacar no segundo tempo, né? Praticamente não registrou finalizações, né?
E eu digo mais, quase não segurou a bola na frente, mas também, olha o tempo que ele ficou com o Alejo Vélez aí no segundo tempo, sem produzir absolutamente nada.
Pois é, ele poderia ter colocado o William José mais cedo no jogo.
Canóbio na entrada da grande área, tentou armar para o chute, a bola bateu na zaga, sobrando com o time do Bahia, tem espaço para o contra-ataque ainda pelo lado direito, para, prende, volta na tentativa da proteção, William José se mandou, mas a bola ainda pelo lado direito com a tentativa agora do Everton Ribeiro, na tabela acontecendo, o time do Bahia chega de forma perigosa, Everton Ribeiro, altura da intermediária, protege, tentativa do passe, chegou tirando novamente o Hércules, a bola vai se perdendo pela linha de lado, é arremesso lateral para o Fluminense cobrar, fala Michele.
Não vou falar.
Fala.
A entrada do Everton Ribeiro não ajudou o Bahia, né?
Pelo contrário. Eu arrisco dizer que ele errou tudo.
Prejudicou, exatamente. Agora uma oportunidade de contra-ataque. Assim, não combina com o Everton Ribeiro esse jogo de transição. Pode ser até que ele seja o jogador a lançar outros atletas, enfim, né? Fazer esse lançamento que conecta com os atacantes que estariam atacando o espaço. Pode ser que acabe funcionando. Mas não é o caso do jogo aqui. O Everton Ribeiro, até o momento, foram 3 tentativas de passes mais verticais e ele errou as 3.
Pois é, 47 quase, pouco mais de dois minutos para acabar o jogo aqui no Maracanã, cartão. Com o time do Fluminense buscando ainda o gol. Cartão para quem? Fala, fala, Thalita.
Pro Luiz Ubeldi, adivinha, por reclamação.
Ah, primeira vez eu acho, né? Acho não, tenho certeza.
Hoje é a primeira.
Foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Vai, cobraram arremesso lateral.
Terminou.
Donato pelo time do Fluminense. Terminou onde? Fala, Bruno.
Copa Sul-Americana, playoffs. O Bragantino venceu o Sporting Cristal por 1-0 e vai enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Vem o time do Bahia agora na entrada da grande área. Falta cometida pelo René. Perigosa. E aí é a feição do pé esquerdo. Everton Ribeiro já pegou, hein, Thalita?
É, uma jogada de ataque do Bahia puxada depois de um erro de passe da equipe do Fluminense. Pelo lado direito, na hora que o jogador do Bahia foi tirar o René, ele deixa o pé e comete a falta ali na intermediária. E o Everton Ribeiro já está ali prontinho para a cobrança.
Quase 48 minutos, vamos entrar no último minuto do jogo, hein? O último minuto do jogo, o Bahia tem uma falta para cobrar. Defesa do Flu, todo mundo ligado aí, hein? Todo mundo ligado aí, alô defesa do tricolor carioca. O Bahia está pronto para cobrar essa falta. O Bahia quer o primeiro gol, a defesa do Fluminense ali, ó, se movimentando para tentar interceptar essa jogada perigosa para o time do Bahia. E o Everton Ribeiro já está ali, pronto para cobrar essa falta. É ele mesmo que está ajeitando, mas também tem outros jogadores nas imediações da bola, hein, Michele?
E a julgar pela quantidade de jogadores do Bahia dentro da área, parece que está se desenhando para uma cobrança direta. Porque são apenas três ali mais próximos da grande área, né? Agora vai chegar mais gente. Só pra comentarista ficar um pouco mais quieto.
Pois é, isso aí. Vai com a cobrança de falta. É o time do Bahia. Saiu agora o Everton Ribeiro da bola. A bola com Michel Araújo. Bateu, ela explodiu na barreira. Já temos 48 minutos e meio, quase 49. O árbitro vai encerrar o jogo. O Bahia está no ataque. Pela ponta direita, cruzamento direto do Michel Araújo para dentro da grande área. Chegou tirando o Ignacio. A bola de longe, batida com desvio. Vai saindo pela linha de fundo. Mas tocou no próprio jogador do Bahia. O Klaus já olhou para o cronômetro. Vai acabar o jogo. Aqui no Maracanã vai acabar. Por enquanto, 0-0. Segura a jogada mais uma vez ali o time do Fluminense no campo de defesa. O árbitro da partida já olhou pro cronômetro de novo.
Mais
Rafael
um.
Klaus, vamos a 50, hein? Mais um minutinho, Tata.
É isso, mais um minutinho, Gão.
Segura a jogada no campo de defesa, agora comigo Rabelo, deixando com o time do Fluminense. René pela esquerda, busca a jogada no campo defensivo, o time do Fluminense, 49 minutos e meio, bola recuada, o goleiro Fábio, ó, a galera vai andando, hein? Galera do Flu tá na bronca, o Fluminense está indo pro terceiro empate seguido. Fluminense ainda não venceu depois da Copa do Mundo. Estica a jogada pelo lado direito, vem Samuel Xavier na arrancada. Com o time do Fluminense, campo de ataque, aparece Savarino. Se atrapalhou no domínio, mas conseguiu pela ponta direita ligar com Canóbio. Último lance do jogo, a finta saiu agora com Canóbio. Vai invadir a grande área pelo lado direito. Conseguiu, saiu na entrada da grande área. A chance do primeiro gol do jogo, olha o Soteldo recebendo. Esquerda da grande área, matou no peito, botou na frente o toque. Tentativa do René no lançamento, afasta a zaga do Bahia. Rafael Klaus pediu a bola, não vai deixar o lance seguir, combate, rebate, ela volta com o Ignacio, entrada da grande área, rolando mais uma vez agora com o lançamento do Nonato para Soteldo na grande área, ele vai tentar o cruzamento, a bola sobrou com o René, ajeitou para trás, para ninguém, aí a galera ficou na bronca, tá valendo tudo com o Hércules na meia-lua, chutou rasteiro, Ronaldo, sobrou a bola, ainda com o cano, direita da grande área, pé esquerdo, cruzamento, Soteldo de voleio para fora, último lance do jogo, eu não acredito, Thalita.
Uma sequência do Fluminense, o Hércules consegue finalizar no gol, o Ronaldo defende na sequência, o Soteldo de goleiro tenta, mas manda à direita, jogo finalizado com muitas vaias da torcida tricolor.
E o Klaus pediu a bola, fim de jogo no Maraca.
Fluminense, Bahia,
0-0. 11 horas 29 minutos, 11:29, anunciando na Globo e na CBN mais uma atração pra você.
Central da Bola.
Bruno Faria. Ah, é comigo aqui na sua companhia. Terminou no Maracanã, terminou também no Barradão. No Maracanã, Fluminense Bahia 0-0. No Barradão, Vitória 0, Palmeiras 4. Vitória sai de campo revoltadíssimo com a arbitragem. Impressionante, hein? Atenção, você que nos acompanha no radinho, fique agora com a Voz do Brasil. E para você que quer acompanhar o pós-jogo, saber tudo o que aconteceu de Fluminense e Bahia, youtube.com/CBN, obviamente nos nossos aplicativos. No aplicativo do seu celular, por exemplo, você consegue ouvir a gente. Então fique agora com a Voz do Brasil e a gente segue aqui no Central da Bola.
Futebol, vamos temer.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Central.
Bruno Faria. É isso, agora sim, em definitivo, com Fluminense e Bahia. Fala, Tatá.
Aqui no gramado ainda, assim que o jogo terminou, torcida do Fluminense, além das vaias, xingamentos pro técnico Luiz Ubeldia, né? Então, muitos xingamentos da torcida do Fluminense pro treinador argentino, que tá no comando da equipe desde o ano passado, assim que saiu o Renato Portaluppi. E a gente destaca, né? São 3 jogos após a Copa do Mundo com empates, mas no total já são 5 empates consecutivos, porque antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense também teve 2 empates. Então, já é uma sequência aí de 5 jogos, equipe tricolor que antes daquela pausa para a Copa estava ali brigando lá na parte de cima, mas tem perdido muitos pontos aí nesse Campeonato Brasileiro. E o Zubeldía, desde antes da pausa, já estava bem impressionado pela torcida aqui do Fluminense. Brunão.
É isso. Então a pressão, as críticas aumentam. No próximo fim de semana tem Copa do Brasil, duelo importante, um clássico contra o Vasco. A gente consegue ouvir a saída de campo? Samuel Xavier, que terminou a partida como capitão, ele fala em rede com o Premier. Será que a gente consegue ouvir?
Esse jogo, tua leitura, mas o jogo que vocês empatam, né? Também tem isso.
Eu acho que fizemos um jogo, tenho certeza que fizemos um jogo bom. Criamos, tivemos chance, né, de fazer o gol. Não lembro de uma defesa tão difícil assim do Fábio, e eu acho que faltou um pouco a gente aproveitar a nossa oportunidade, né? A equipe criou, mas a gente não conseguiu concluir em gol. Aí acho que esse empate é injusto pra gente, porque nós tivemos oportunidade, mas é aproveitar da melhor maneira possível, né? Então já passou, agora temos que descansar, temos Copa do Brasil.
É isso, Samuel Xavier falando na saída de campo depois do empate sem gols entre Fluminense e Bahia. Michele Silva, quero te ouvir. Será que vai ter algum jogador do Bahia? Me parece o Ronaldo ali pronto para falar, que foi o goleiro. Mas eu quero te ouvir antes, então, como é que foi o seu destaque para Fluminense 0, Bahia também 0, minha amiga?
Então, Bruno, esse jogo em que o Fluminense ele criou para pelo menos 2 gols, dá pra gente colocar assim. Inclusive esse foi o dado de gols esperados do Fluminense no jogo, que passou zerado, não sofreu, mas é impressionante como não conseguiu ser ofensivo o suficiente, algo que pode incomodar muito lá na outra competição, lá na Copa do Brasil.
É isso, então vou fazer um intervalo. Antes do intervalo, goleiro Ronaldo em rede com o Premier fala na saída de campo defendendo as cores do tricolor de aço.
Quero te ouvir não só sobre o seu desempenho, suas defesas, mas também se ficou o resultado, o empate ficou justo para o Bahia pelo que o time apresentou aqui hoje.
A gente sabia que ia ser muito difícil jogar aqui, sempre é difícil jogar aqui contra o Fluminense. Uma equipe que já tem uma base desde quando eles foram campeões da Libertadores, então uma equipe já muito entrosada, fizeram contratações que ajudaram a somar a qualidade deles. Mas acho que a gente, no primeiro tempo, fez um jogo mais equilibrado. O segundo, eles acabaram se impondo mais, né? Acabaram tendo mais chance. Mas acho que é um ponto importante para a nossa sequência. A gente veio para buscar o triunfo, mas acho que, diante de tudo, a circunstância do jogo, é um ponto que a gente vai poder somar nessa nossa caminhada até uma Libertadores, que a gente planeja para o fim do ano.
Ronaldo, vocês voltam a jogar só na outra
esse
semana.
Esse é o Ronaldo, goleiro do Bahia, falando na saída de campo do Premier. Vamos atualizar a tabela de classificação. Palmeiras líder, mais líder do que nunca, tem um jogo a mais que o Flamengo. Na primeira posição, 47 pontos. Flamengo na segunda colocação com 39, eu disse, um jogo a menos contra o Mirassol. Supondo que o Flamengo vença esse jogo, fica a 5 de diferença para o Palmeiras. Terceiro colocado, o Atlético Paranaense com 36, que não entrou em campo por conta dos playoffs da Sul-Americana. Quarto colocado, o Fluminense com 34 pontos. Em quinto, o Bahia com 32. Na sexta posição vem o Bragantino com 6. Na sexta posição com 31 pontos, Botafogo em sétimo com 29, Atlético Mineiro em oitavo com 28, Corinthians em nono também 28, Coritiba em décimo 27, Cruzeiro em décimo primeiro 27, São Paulo em décimo segundo 26, Vitória décimo terceiro 26, Mirassol décimo quarto 23, Santos décimo quinto 22, Internacional fora da zona de rebaixamento 16, 16ª posição com 22 pontos. No Z4, hein? O Grêmio é o primeiro com 22, tem um jogo a menos do que o Inter. O Vasco, 18º, 21, também um jogo a menos que o Inter. Remo, 19º, com 21 pontos em 21 jogos. E a Chapecoense na lanterna com apenas 10 pontos. Michele Silva, traga sua análise, então, deste duelo que terminou empatado por 0-0, Fluminense-Bahia.
Então, Bruno, a gente viu um jogo de equilíbrio na primeira etapa, até equilíbrio em posse de bola também, né? Ficou ali quase que num 50-50, né? Em termos de posse de bola, os dois times pressionando bem, o Fluminense com uma pressão que foi encaixando mais à medida que o primeiro tempo foi se desenrolando. O Fluminense fechou muito bem os espaços do Bahia por dentro e não permitiu essas trocas de passes que o Bahia normalmente faz, encontrando o Nestor. Muitos jogos do Bahia, essa construção passa pelo Acevedo, desde que ele saiu da lateral, que ele estava improvisado, e voltou ali para essa função de meio campo, né, sendo o primeiro volante do time do Bahia. Mas hoje, o jogo do Bahia ficou muito travado, né? Ele não conseguiu fazer o seu jogo aqui no Maracanã, primeiro tempo, muito em função desse encaixe de marcação feito pelo Fluminense. O Fluminense soube entender o que o jogo pedia, isso é estratégia, não penso que os jogadores entenderam enquanto a bola estava rolando, não. Eu acredito que isso foi trabalhado pelo Zubeldia, né? O Fluminense fechou muito bem esses espaços por dentro. No primeiro tempo, uma posse mais equilibrada, um equilíbrio também de ações, mas já tinha falado inclusive no intervalo, a melhor oportunidade do jogo no primeiro tempo tinha sido do Fluminense, um gol perdido e bem perdido pelo Hulk na primeira etapa, a melhor chance do Fluminense, a melhor chance do jogo até ali. Depois, na segunda etapa, o jogo ele ficou ainda mais de ataque contra a defesa. Aí a gente viu um desequilíbrio muito maior. O Fluminense continuou criando muito, e aí depois eu vou citar um dado que vai traduzir isso muito bem para quem está na nossa audiência, mas a posse que era equilibrada na primeira etapa, no segundo tempo, passou a ser de 63% para o Fluminense e 37% apenas para o Bahia. E eu até mencionei durante o primeiro tempo. Essa ideia de que o Bahia é um time de posse de bola e tudo mais, sim, isso está no DNA do Bahia. Mas o Bahia já fez vários jogos nesse Brasileirão em que teve menos posse do que o seu adversário e buscou os contra-ataques. Qual foi o pecado, entre aspas, do Bahia no segundo tempo? Não tinha escape. O Alejo Vélez já estava mais cansado, o Rogério Ceni fez algumas mudanças, colocou alguns garotos, né, com bastante energia para puxar esses contra-ataques. Mas o Everton Ribeiro errou passes decisivos e que poderiam levar o Bahia à frente, levar o Bahia ao ataque, e o Everton Ribeiro errou esses passes, e ele deixou para colocar o William José muito tarde, né? O Alejo Vélez já dava sinais de cansaço com 20 minutos do segundo tempo, e o William José só entrou nos últimos minutos da segunda etapa. Então o Bahia, ele praticamente foi inofensivo no segundo tempo, e o Fluminense continuou somando chances. E aí chegou naquele limite, que eu, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz das trocas feitas pelo Zubeldia, porque ele mexeu muito pensando no jogo do fim de semana. Foi essa a leitura que eu fiz. Porque algumas trocas ali talvez não tinha tanta necessidade, né? Eu não tiraria o Lúcio, acho que o Lúcio se combina bem com o Savarino. Acabou que o Savarino entrou bem também do ponto de vista de armação de jogo, mas o Fluminense errou demais, né? Passou a errar cada vez mais. Passou a se precipitar cada vez mais, e aí parecia que o relógio estava fazendo tic-tac no ouvido de cada jogador em campo do Fluminense. Fluminense muito ansioso com a bola, e até o último passe, as finalizações que o Fluminense até estava conseguindo, passou a errar. O Bahia ficou muito mais nesse jogo de contra-ataque, mas também errando muito. E no fim foi um jogo de muitos e muitos erros. Mas o Fluminense quase fez o gol ainda no segundo tempo, né? Foi uma grande defesa do Ronaldo no mano a mano. E depois ali nos instantes finais a defesa do Bahia bloqueou muito bem as últimas oportunidades do Fluminense. Mas o dado que traduz a superioridade do Fluminense é o seguinte, por isso eu não coloco na conta do Zubeldia. São 11 finalizações certas e 13 erradas. No total, 24 finalizações do Fluminense contra apenas 11 do Bahia, sendo que dessas 11, o Bahia acertou apenas uma no gol defendido pelo Fábio. Então são 11 finalizações certas do Fluminense contra apenas uma do Bahia. E o Fluminense não ganhou esse jogo, ficou no 0-0. Para mim, isso não é o técnico. Para mim, isso é jogador. São os jogadores que têm aí a capacidade de definir tantas chances criadas. E hoje o Fluminense não soube definir.
É isso. Portanto, final de jogo no Maracanã. Fluminense 0, Bahia também 0. São 11 horas mais 41 minutos. Eu preciso fazer um intervalo. 2 minutinhos. Na volta tem mais de Fluminense. A preparação do tricolor aí para a disputa do campeonato da Copa do Brasil. Vamos deixar um pouco o Brasileirão de lado, focar na Copa do Brasil para ver se realmente tem chances. E há pouco o Palmeiras derrotou o Vitória no Barradão por 4-0, mas o que teve de polêmica? Maurício era para ter sido expulso, não foi? E aí logo na sequência um carrinho que para mim foi na bola, o Kaká foi expulso, o Luan Cândido fez aquele sinal de roubo com a mão, os dois expulsos, o Palmeiras passeou no Barradão. Que loucura, hein? Intervalo, 2 minutos, já voltamos para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha?
Chama que eu vou.
Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos?
Chama que eu vou.
E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata?
Chama que eu também vou.
Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata?
Chama que eu vou!
Maturata é churrasco e ponto.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto daquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total. Seu Mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o melhor preço total.
Central da Bola.
Tô de volta por aqui na sua companhia, junto com Michele Silva, Thalita Jutzi, o Hugo Lago agora desaquecendo a voz, foi o artilheiro da emoção, Faltou o gol pro nosso Gulago, que já deixou 3 no Maracanã. Pensa que é qualquer um? Deixou 3, hat-trick para ele. E o Fluminense na tabela de classificação é o 4º colocado, viu, Michele Silva? 34 pontos, 13 a menos que o líder Palmeiras. Dá para sonhar ainda com o título do Campeonato Brasileiro? Ou as esperanças já foram?
Ah, assim, penso que o torcedor, a torcedora, enfim, tem todo o direito de sonhar. Sonhar não custa nada, né? Vai custar talvez uma frustração, mas faz parte do exercício de torcer, né? Torcer é acreditar, é ter, tem que ter coragem para torcer. Eu sempre falo isso porque você pode lidar com a frustração que só um ganha. Mas a gente sabe que Brasileirão, para mim, assim, de uma forma muito analítica, objetiva e sincera, para mim, Brasileirão é grupo, é elenco, e eu não vejo o Fluminense com o mesmo nível de elenco que tem Flamengo e Palmeiras. Não vejo, e essa divisão de foco, ela acaba fazendo com que qualquer técnico, não é só o Zubeldia, qualquer treinador, ele tenha que fazer essas escolhas, né? Ele tenha que dosar, ele tenha que medir a perna ali do jogador para dosar um pouquinho, guardar um pouquinho para o jogo de mata-mata que tem logo mais. E a gente está numa semana em que o Fluminense tem justamente esse cenário, né? Porque tem a Copa do Brasil contra o Vasco, e aí ainda, além de ser um jogo eliminatório da Copa do Brasil, uma competição tão importante, é um clássico. Então, tudo isso vai contar. E tudo isso vai fazer com que o Fluminense, o Zubeldia, eles tenham que mexer. Hoje, Bruno, só para dar um exemplo, hoje entrou o Igor Rabelo, que não jogava desde o Campeonato Carioca. A Thalita trouxe a informação. Então, assim, são fatores que vão complicando a vida de qualquer treinador, né? Você não tem um grupo tão vasto assim para lidar com tantas competições. E Brasileirão, para mim, é muito, muito, muito a ver com elenco. Profundidade de elenco, e isso, para mim, o Fluminense não tem.
Faz diferença, com toda certeza, né? Fluminense está na Copa Libertadores, Fluminense está na Copa do Brasil, é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, mas teve vaias hoje, como bem destacado pela Tatá, Thalita Júdice, na saída de campo. Além das vaias, eu acho que é importante a gente ressaltar os problemas no sistema defensivo. Será que a Thalita me escuta no Maracanã? Tudo bem, Thalita? Boa noite. Aí, Tatá. Traz pra gente, então, quais são os problemas, porque o Thiago Silva entrou hoje no decorrer do jogo, precisou ser substituído, saiu, mostrou a região da coxa, o posterior da coxa direita, e depois foi direto para os vestiários, então preocupa bastante.
É um problemão para essa parte defensiva, porque o Fluminense, nesse momento, hoje, só tem à disposição o Ignacio e agora o Igor Rabelo, se a gente levar em consideração os desfalques, porque o James e o Midian estão no departamento médico, tratando problemas também. O Freitas saiu hoje sentindo um problema no tornozelo direito, vai realizar exames. E o Thiago Silva, que voltou para, na teoria, assumir a titularidade, ele também está sentindo aí um problema na coxa. Então, nesse momento, é o Ignacio e o Igor Rabelo. Só Freitas e Thiago Silva, James e Midian sentiram problemas e estão aí nesse momento. São dúvidas, né, para esse duelo de sábado contra o Vasco pela Copa do Brasil. E como a Michelle destacou, né, o jogo de volta, o jogo decisivo, já é logo na sequência, na quarta-feira. Então, é um grande problema aí para o técnico Luiz Ubeldia resolver em tão pouco tempo para uma grande decisão da Copa do Brasil.
Sem dúvida nenhuma. E aí, Michele, eu quero te ouvir. Vamos com o que tem no banco. Os dois zagueiros. O que dá para imaginar desse sistema defensivo?
Olha, imaginar pouco, na verdade, porque a gente viu pouco dos dois juntos, né? Mais ali no Campeonato Carioca. O Igor Rabelo é um zagueiro que pode te ajudar, os dois, inclusive, né? O Ignacio, inclusive, tem gol aí recentemente com a camisa do Fluminense, né? Gol de cabeça. É um jogador que pode auxiliar nessa bola aérea ofensiva também, né? O Ignacio teve o gol dele ali contra o Bragantino, né? Um empate 1-1 aqui no Maracanã, inclusive já depois da parada para a Copa do Mundo. Então, assim, é um jogador que pode agregar nisso, né? Tem ali as suas oscilações, principalmente com a bola no pé, quando muito pressionado. O Igor Rabelo correndo para trás, quando o Fluminense, e é um time que tem mais a posse de bola, né? O Fluminense tem a maior média de posse de bola e a maior média de passes por jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Então não é Flamengo, não é Vasco, não é Palmeiras, não é Bahia, é o Fluminense que tem a maior média de passes e média de posse da Série A do Brasileirão. E tende a jogar com essa linha defensiva mais alta, né? Geralmente, quem fica muito com a bola joga com a sua defesa mais próxima da linha do meio de campo. e se defende muito com linha de impedimento, né, deixando o atacante adversário fora de condição de jogo. O Igor Rabelo correndo para trás é um risco para o Fluminense. É um time que vai explorar o contra-ataque, vai tentar essa bola mais longa. É esse lançamento atacando as costas da defesa do Fluminense pode encontrar boas oportunidades contra o Ignacio e principalmente contra o Igor Rabelo. Tem aí uma questão de característica do Igor Rabelo, que correndo para trás não é o forte dele, e também de ritmo de jogo, né, Bruno? A gente está falando de um jogador que não atuava Sim. desde o campeonato estadual.
17 de janeiro foi o último jogo dele.
Contra Nossa! É muito 17. Tempo. Participou, obviamente, da intertemporada e tal, mas assim, suportar os 90 minutos no próximo fim de semana vai chamar atenção. Intervalo, um minutinho, já voltamos aqui no Maracanã com Fluminense e Bahia. 0-0 no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Pessoal, a bola continua rolando em campo. E nessa época, não dá pra não acender a churrasqueira, né? Porque futebol chama churrasco. E quando o churrasco é Maturata, chama que eu vou. É uma carne saborosa, suculenta e com uma maciez imbatível. Derrete na boca. Prova que você vai entender. E com uma carne tão boa assim, até quem não é um churrasqueiro camisa 10 consegue mandar bem com Maturata. E tem todo tipo de corte. Picanha, fraldinha, linguiça, ancho, costela e muito mais. Então aproveita, chama a galera e acende a churrasqueira, porque futebol chama churrasco. E quando é Maturata, chama que eu vou. Maturata, é churrasco e ponto.
Futebol, Central.
Bruno Faria.
De volta na sua companhia, são 11 horas mais 51 minutos. Só lembrando o resultado dos times cariocas. Mais cedo, playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco jogou em São Januário contra o Independiente Medellín da Colômbia. Venceu por 1-0 no agregado 3-2, está classificado para as oitavas de final da competição continental e vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. Tá na próxima fase. O jogo contra a Chapecoense vai ter que ser reagendado. Outro carioca em campo foi o Flamengo. Mais cedo, você acompanhou aqui no Futebol Globo CBN, 21ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio, Internacional 1, Flamengo também 1. E terminou há pouco no Maracanã, Fluminense e Bahia 0-0. Será que alguém se destacou muito aos olhos de Michele Silva?
O craque do jogo.
Hoje fica difícil, craque do jogo. Ou teve, e eu que vi um jogo diferente do Fluminense, Michele.
Nossa, desculpa, Bruna, que veio uma barata aqui.
Tem uma barata na cabine.
E aí, tem uma barata na cabine?
Me desestabilizou um pouco.
Mas cadê o Hugo?
E ela sumiu. Esse é o problema. É que ela perdeu ela de vista.
Assim,
isso
ó.
É um perigo.
Meu Deus! Fica aí um recado, né? Fluminense, Vasco, Flamengo, todo mundo. A partir de agora, o Maracanã é da barata. A gente vai sair aqui.
Tá, não. Vai deixar não, pra não. Ela. Estamos ao vivo. A barata se escondeu, porque vai esperar, obviamente, o melhor e o pior em campo. Mas o Hugo já foi?
Já foi.
Poxa vida. Não tem ninguém da técnica aí que pode ajudar?
Tem.
Ah, o Alan aí, tentou ó, matar. Alan.
É, aí que tá, esse é o problema. Ela tava quieta no canto dela, eu dei um espaço pra ela, falei, amiga, fica aí, fica à vontade, tô saindo. Mas aí o Alan veio aqui tentar matar, e aí a gente perdeu de vista, entendeu? Aí é o problema, né?
Mas, não, mas o Alan vai seguir de olho aí.
Não vai.
Não, tem que seguir, o Alan tem que ficar lá. Meu Deus do céu, se você que não, nos acompanha ouvir algum grito, foi a barata. O melhor em campo, Michele.
Não foi a barata, com certeza. Não. E não foi o Alan também que não tem certeza.
Para nossa audiência foi, não tenha dúvida disso.
Ah, imagino, meu sofrimento. A custas de quê, né? É, Ronaldo, goleiro do Bahia, para mim foi o melhor em campo, pela defesaça que ele fez no segundo tempo. É, na verdade, Bruno, eu vou mudar. Eu vou escolher outro nome. Eu vou escolher o Marcos Vitor, que foi o zagueiro, que escalado hoje, inclusive, né, no lugar do David Duarte, que está fazendo uma excelente temporada pelo Bahia. Para mim, o melhor zagueiro do Bahia. E o Marcos Vitor foi escalado hoje e ele teve um lance que ele travou no primeiro tempo. Ele estava ali naquele lance com o René. E depois ele teve um outro momento também que ele foi decisivo ali, tirando uma bola importante na zaga. Então, poderia dar esse título de melhor em campo para o Ronaldo, mas vou ficar com o Marcos Vitor, zagueiro do Bahia. Para mim, fez uma grande partida aqui no Maracanã.
É isso, do Fluminense... alguém assim se destacou.
Não ganhou o prêmio,
mas se destacou.
Ai, difícil.
É.
Ah, eu vou escolher. Ai,
cara. Não precisa, se não tiver.
O Fluminense tá difícil. Mas assim, pensando no primeiro tempo, na capacidade de controle de meio-campo, quanto fez o time jogar e defendeu bem, Martinelli.
Martinelli, boa. Finalizou bastante no primeiro tempo. Segundo, sumiu
também.
Pouco, é verdade.
E levou perigo até.
E o outro lado da moeda? Me ajuda aí, Ramon Lemes.
O pior em campo.
Sem a barata.
Por enquanto, sim. Estamos na expectativa.
Vamos lá, o pior em campo.
Irmão, que eu tô dançando aqui, eu tô de pé, assim, ó. Não para quieto. Que daí ela não pode me pegar, né? É só esquivar. Esquiva daqui,
tá.
Esquiva dali.
Ela voa?
Ah, irmão, eu não quero nem descobrir se ela voa, né? Que é o meu pior pesadelo. O dia que me apresentaram que barata voa, meu mundo acabou. Mas enfim, né? Pior em campo... assim, tivemos alguns, né, que eu não gostei desse time do Fluminense, principalmente ali na conclusão, né? Eu acho que Soteldo foi abaixo. O próprio Lúcio Acosta também poderia ter contribuído mais, mas ainda fico com o Hulk. Perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo, uma das melhores que o Fluminense teve no jogo, e no restante da partida pouco contribuiu, quase sempre fora ali, não estava no mesmo compasso do time. Então o Hulk, para mim, o pior em campo.
Alguém do Bahia como pior em campo?
Olha, Alejo Vélez correu muito, mas participou pouco do jogo.
Ele estreou no último fim de semana, no jogo contra o Corinthians, começou bem, fez gol.
É bom jogador ele.
Foi anulado, tal, se apresentou bem, mas olha, não conseguiu trazer tantos resultados assim para o jogo, que terminou 1-1. E o Bahia empata mais uma vez.
E novo ainda, né, Bruno? 22 anos só.
Então, 22 anos, é. E um baita investimento.
Eu acho que ele tem potencial.
É, um baita investimento aí do Vitória, mais do Vitória, ó, do Bahia. Tô falando
Opa,
do Vitória.
Olha que você não pisa mais em Salvador, hein?
Nossa, é verdade, triunfo de um lado, né? É que eu tô com o Vitória na cabeça, porque o Vitória anunciou que não dará entrevista coletiva, nem treinador, nem jogador. Quem está lá? O presidente Fábio Mota fará um pronunciamento e acontece neste momento. Gente, o que aconteceu no Barradão hoje... foi uma coisa de louco, hein? Bom, último intervalo, 30 segundinhos. Fale.
E muito rápido, o Vitória, que aqui no Maracanã, só para não dizer que é uma questão só com o Palmeiras, aqui no Maracanã, jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo, pelo menos duas expulsões no time do Flamengo que não foram avaliadas. Né? Um lance com o Luiz Araújo, claro, em cima do Ramon, lateral esquerdo do Vitória, e uma expulsão claríssima, que não foi dado cartão vermelho para o atacante do Flamengo, e também um lance com o Saúl no meio de campo. Então, assim, só para citar um outro jogo,
perfeito,
também envolvendo Vitória, porque acho que é fundamental. A gente está falando dos dois postulantes ao título, em duas competições diferentes, é verdade, mas as duas partidas envolvendo Vitória, e ele foi prejudicado.
É, e o Vitória contra o Flamengo acabou avançando, porque depois no Barradão conseguiu passar, né, contra o Flamengo. Intervalo, 30 segundinhos, já voltamos aqui no Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. E também barata na cabine.
Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha, um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Vonder? Vonder, a ferramenta do Brasil.
Tô de volta para me despedir de todo mundo, agradecer obviamente a sua participação, sua sintonia, a sua presença com a gente nesses dois jogos. Internacional 1, Flamengo também 1, Fluminense 0, Bahia também 0. Michele Silva, obrigado, um beijo, até a próxima.
Valeu, Bruno. Só pra destacar, a Barata mandou um abraço pro Bigode. Não sei quem é, mas fica aí o abraço dela.
Mande outro abraço. Ai, como eu queria ver as duas pulando dentro da cabine. Eu ia rir muito. Tatá, beijo pra você. Thalita Jutsi, até a próxima, amiga.
Valeu, Brunão. Até a próxima.
Um abraço também pro Hugo Lago, pra todo mundo que nos acompanhou. Vem aí, muita música na Rádio Globo e muita informação. CBN Madrugada, daqui a pouco, com o Paulo Galvão, pra você que nos acompanha na CBN. Um abraço, até a próxima. Sempre um carinho, um privilégio estar ao seu lado, torcedor carioca. Um abraço, fui, tchau!
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A Câmara dos Deputados do Paraguai emite uma declaração oficial em repúdio a uma fala do presidente Lula. A nota faz referência a um discurso feito na última sexta-feira em Jacareí, no interior de São Paulo. Na ocasião, o presidente relembrou a guerra do Paraguai ao defender investimentos em defesa. Segundo o documento, as declarações do petista distorcem e minimizam a dimensão histórica do conflito. A defesa do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, suspeito de assédio e importunação sexual contra duas mulheres, pediu o adiamento do julgamento na corte, marcado para a próxima quinta-feira. O plenário do STJ deve analisar um processo administrativo disciplinar que pode resultar no afastamento definitivo de Buzzi do cargo de ministro. Uma ameaça de bomba fechou a embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. O alerta foi acionado após funcionários receberem uma denúncia por meio de ligação telefônica. Uma pessoa afirmava ver uma bomba fora do prédio. Funcionários foram retirados do edifício por precaução e agentes especializados em explosivos foram enviados ao local. Equipes da Polícia Federal investigam o caso. O Ministério Público da Bolívia determinou a prisão do ex-presidente Evo Morales. Segundo a instituição, ele é suspeito de liderar os recentes protestos contra o governo que paralisaram o país por mais de 50 dias. A investigação foi aberta após as manifestações que bloquearam a nação andina entre maio e junho. Os atos provocaram desabastecimento de combustíveis, alimentos e medicamentos em algumas cidades. No horário de Brasília, 00:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Cinco minutos desta quinta-feira, hoje é 30 de julho de 2026. Muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, com Ricardo Garcia na mesa de som. A produção é da Karina Almeida e nós vamos juntos até às 5 da manhã, hein? Daqui a pouquinho estamos no plano B, né, Ricardo Garcia? Então, aquela abertura com a participação da reportagem CBN, teremos a partir da 00:30, quando estivermos com toda a rede reunida. São Paulo, por exemplo, ainda está com a Voz do Brasil. Quando tiver todo mundo aqui, a gente faz aquela abertura com a participação da reportagem. Uma quarta-feira, inúmeros problemas em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente por conta das ventanias, rajadas de mais de 100 quilômetros, 120 quilômetros em São Paulo, mortes. E a gente, é claro, ao longo de toda a quarta-feira acompanhou isso, o ouvinte da CBN teve todas as informações, muitos problemas nos aeroportos, e é claro que a gente vai falar sobre isso ao longo do CBN Madrugada. Vamos falar também de eleições, obviamente, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro declarando ao Supremo que o ex-presidente não sabia de nada, viu, Ricardo Garcia? Daquele vídeo lá com o IA, ele não sabia de nada, que iam divulgar aquilo lá na Convenção Nacional do PL. Foi tudo ideia do pessoal lá do partido. E agora o problema está no colo da candidatura do Flávio Bolsonaro. Porque o Alexandre Moraes, ele fez uma pergunta capciosa, tinhosa, diria, né? O Prato diria tinhosa, né? Foi a pergunta do Alexandre Moraes. E aí, de quem foi essa ideia? Quem estava sabendo? Era o pai ou era o filho? Né? E de qualquer forma, haverá aí algum tipo de punição, né? É o que se espera que aconteça, porque o vídeo fere totalmente a legislação eleitoral. A gente vai ter essas informações e tudo indica, já que o Jair Bolsonaro, a defesa dele está dizendo que ele não sabia de nada, está lá incomunicável e tal, vai sobrar alguma coisa ali para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Impor lá uma multa ao Flávio Bolsonaro, alguma coisa desse tipo, e vamos aguardar, obviamente. Vamos falar também do outro lado, Geraldo Alckmin foi confirmado na chapa à reeleição com o presidente Lula. Temos também, é claro, informações sobre os números da violência contra a mulher. Semana que vem, 20 anos da Lei Maria da Penha. E esse é o assunto da nossa entrevista logo mais aqui no CBN Madrugada. A gente conversou com a Maíra Saruê, que é diretora de pesquisa do Instituto Locomotive. Daqui a pouco, a uma hora, como sempre, né, Ricardo Garcia? Uma hora é o momento da nossa entrevista. E a gente conversou com a Maíra, que é do Instituto Locomotiva, que fez, junto com o Instituto Patrícia Galvão, um levantamento, uma pesquisa sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir da 00:30, com a participação da reportagem CBN. Já tem muita gente aqui no nosso YouTube, também pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. Repetindo, 11 999 11 9981. Você pode interagir aqui pelo WhatsApp. A gente já está abrindo aqui o WhatsApp web Vamos ver se ele vai colaborar. Por enquanto ainda não está colaborando, mas já tem muita gente também participando no YouTube, no nosso chat democrático. Você pode acompanhar a transmissão e as imagens aqui do nosso estúdio, retaguarda a redação. O José Moraes está por aqui, Silvio Isopor de Minas Gerais, Célio Castro de Manaus, Amazonas, também o Quito Bartolomeu mandando bom dia para o Ricardo Garcia. E você pode participar sempre também via Instagram. Estamos aqui no Instagram, no arroba PHC Galvão, repetindo, arroba PHC Galvão. Você pode interagir também aqui pelo Insta, como faz o Dr. Estevão Zizzi, está sempre por aqui, a doutora Milene Ramos Seidel, obrigado pela mensagem também, violeiro Sandro Diacanga, lá de Ribeirão Preto, está sempre conosco também, a gente agradece demais a companhia via Instagram, no arroba PHC Galvão. Daqui a pouco a gente volta então, porque agora vamos abrir espaço para Tânia Morales e convidada.
Estamos com a atriz Suzy Rego. Ela está em cartaz em São Paulo com a peça Meno Male. É uma remontagem do texto do Juca de Oliveira. A peça está em cartaz no Teatro Renaissance. Suzy Rego, bem-vinda. Boa noite.
Muito obrigada. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada a você, Tânia. Ai. Obrigada pelo espaço para a divulgação desse nosso imenso sucesso.
Eu que agradeço. É um sucesso. Aliás, é uma remontagem, né? Porque essa peça ficou anos em cartaz, lá na década de 80, e agora volta. Mas antes de falarmos da peça do Juca, maravilhoso, quero dizer que, além da Suzy, tem Nuno Leal Maia, né? Marcelo Faria, tem Joaquim Lopes, Antoniela Canto, a Nayara de Castro, tem um elenco.
Uma direção maravilhosa, direção brilhantíssima do Léo Stefanini, filho do nosso icônico Fulvio Stefanini, que esteve nessa peça em Meno Male nos anos 80, durante 7 anos, com um retumbante sucesso, que é a nossa meta agora repetir ou dobrar este sucesso e levar esse espetáculo para o Brasil inteiro.
Incrível, né? Isso já se vão 40 anos. E a peça está atual.
Porque é um autêntico Juca de Oliveira, o eterno Juca, um genial Juca de Oliveira. Eu tenho um prazer imenso de ter feito Caixa 2 do Juca de Oliveira nos anos 90. Fiquei quase 5 anos em cartaz e eu tenho uma grande gratidão ter sido convidada pelo Sandro Chaim para fazer parte desse elenco maravilhoso, nesse projeto que tem sido tão bem sucedido nesse primeiro mês com casas lotadas, mesmo com Jogos da Copa.
Uau! Nossa, concorrendo com Jogos da Copa é um grande feito. Ô Suzy, então vamos entender por que essa peça, né, é esse sucesso. Conta pra gente o que é possível contar do enredo da peça Meno Male.
Na verdade é o seguinte, é um encontro de um motorista de táxi já idoso da Moca, que está sendo ameaçado de ser desapropriado da casa onde ele mora há mais de 40 anos, com um político de uma secretaria. Então, eles têm um encontro inusitado, ligado por uma neta, e que envolve exatamente isso. É um bairro bastante tradicional de São Paulo, com uma gente simples, uma gente honesta, uma gente forte, e com uma secretaria de Estado, onde existe ali cabide de emprego, onde existem relações estremecidas, onde existem auxiliares que são assessores de nada, onde existem romances, intrigas, e lógico, uma dose muito grande de um texto brilhante numa montagem onde as reviravoltas acontecem a cada momento.
Uau! Bom, na Moca, então, tem essa pegada italiana, assim?
Sim, claro, sem dúvida, que o nosso Nuno Leal Maia interpreta o Nicola, que personagem célebre que o Juca fez durante tanto tempo, e tem realmente muita, lógico, tem a citação italiana, que também traz todo um charme e toda uma ternura para quem assiste. A relação de avô de neta, relação de esposo e esposa, de secretário, relação de poderes num cargo público, e tudo isso se mistura à fragilidade humana, o que o Juca sempre escreveu. Ele falava, eu escrevo sobre aquilo que me causa perplexidade, sobre aquilo que me indigna, E aí o Brasil, como já é um país de uma piada pronta, às vezes piada de mau gosto, mas ele como um gênio, um escritor genial, ator, redator, enfim, produtor, sabe, sempre soube e sempre saberá, através dos textos dele, transmutar isso, trazer a plateia para uma reflexão que nos faz rir de nós mesmos, mas nos faz sair, pensar, levar isso depois e, lógico, boca a boca, nós somos do entretenimento, nós somos da arte, cultura e lazer, é claro que nós queremos levar um produto maravilhoso, uma comédia fantástica para o nosso público e divertir, mas tem sempre aquelas sementes que nos fazem pensar um pouco mais, será que o Juca não traz aqui para mim um convite a eu pensar como é que eu voto?
O rir é sempre uma ferramenta interessante de reflexão, né?
Sim, rir é um ato de resistência. Né?